Mais Elas, começando na Popular FM, muito boa tarde, Mais Elas, chegando com a parceria da Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, também Univates, investir em você é uma grande ideia, e loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Nesta tarde, vamos falar sobre uma temática que já esteve várias vezes presente aqui na mesa do Mais Elas, mas esta semana está ainda mais aflorada na comunidade, visto que tivemos vários casos nos últimos dias envolvendo aqui na região violência contra a mulher. E a nossa convidada nesta tarde é Ângela Vibus de Faria, ela que daqui a pouco vai se apresentar um pouco melhor, mas ela reside em Nova York e ela está em visita a Teutônia e é de Teutônia e esteve nesta semana palestrando, conversando com um grupo de alunos no Colégio Teutônia justamente sobre esta temática como convidada especial, visto que ela atua como voluntária em vários projetos internacionais que envolvem essa questão da mulher, da violência, e não apenas da mulher, mas também da violência em diferentes situações. E tem toda uma experiência de vida para compartilhar conosco, tendo contatos com mulheres de várias regiões do mundo. E ela vai contar para a gente um pouco assim de como isso aconteceu, já que o marido dela tem uma ligação forte com a ONU. Muito boa tarde, Ana. Ângela, ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco nesta tarde.
Eu que agradeço. Muito boa tarde, queridas amigas, mulheres e ouvintes da Rádio Popular. E para mim, assim, é uma grande emoção também poder voltar assim. A cada ano eu volto, né, para minha terra, né, que eu digo que é ainda minha terra, porque tenho vínculos familiares. E eu tô aqui, assim, é um pouco, às vezes até um pouco difícil a gente colocar isso a nível pessoal, né, porque aconteceu, e a gente às vezes acha que isso não acontece no nosso meio mais próximo, mas realmente nós ficamos muito chocados com o que aconteceu com a Camila, que ela é a nossa filha mais velha, que já vive há 4 anos e meio no Rio. Ela foi no propósito de ter uma experiência a nível de Brasil, porque ela saiu com 6 anos de idade do Brasil, né? Então ela só tinha experiência de férias e visitar a família, enfim. Depois de formada, ela é professora de inglês, ela foi convidada para dar cursos de inglês na época da Copa e das Olimpíadas e acabou ficando, né, nesse período um pouco mais. Ela fez uma grande rede de amigos, eu considero ela também uma menina muito ativa, muito feminista, por toda a formação dela, né, fora. E eu acho que o que mais ela colocou também no dia lá para os alunos foi essa experiência, assim, muito machista ainda no Brasil. Porque eu acho que a vivência em Genebra, onde ela fez o ensino médio, a maior parte do tempo, e depois em El Salvador, que ela outros anos em El Salvador, e a experiência também de estudar fora, ela ficou muito chocada, né, com o que é viver o dia a dia numa cidade
ela
grande.
Ela sentiu esse impacto de que no Brasil o machismo, ele está muito mais presente do que nessas outras experiências internacionais que ela teve.
Sim, na avaliação dela e na experiência pessoal dela, ela sentiu isso. Só que assim, talvez até um machismo mais disfarçado, porque a violência, ela pode ser oculta, né? Ela pode ser no exterior também, ela pode ser dentro de quatro paredes e também muitas vezes não sai a público. O que faz, o que fez ela colocar isso foi a formação dela também. Não, eu vou denunciar, eu não vou ficar em silêncio, mas ela com muito medo também da repercussão, porque ela ia se expor. Na verdade, a vítima se expõe e não tem realmente uma proteção.
Não tem amparo.
Isso.
Em relação a essa situação que ela viveu, você poderia brevemente relatar o que aconteceu? Porque teve uma repercussão na mídia nacional, né?
Sim, sim. Até a gente passou um vídeo. Claro que tem a parte mais sensacionalista, né? E a parte mais que tu expõe. Mas o enfoque que a gente deve dar, assim, no sentido do encorajamento dela ter denunciado. Porque, você sabe, os jovens, eles têm vida noturna, vão a baladas e ela estava entre um ambiente conhecido, que era um bairro nobre, que era um bar democrático, que ela frequentava já desde que ela está lá, ela frequenta e tem amigos, e foi quase no final da noite, né? Foi já na madrugada, quando ela estava esperando até o manager, o menino que trabalha e a menina fecharem o bar, e eles estavam jogando sinuca, ela com dois amigos, né? E aí chegou esse cara, né? Ele é a segurança também de um clube lá, estudantina, que tem por lá perto, e ele talvez tenha terminado a noite, chegou lá já começando a dar em cima dela, né? E pediu ficha para jogar sinuca, e toda hora provocando, colocando palavras assim muito maliciosas, né? E provocativas, né? Um assédio realmente e super machista, dizendo palavras tipo assim: olha, não é lugar de, nessa hora não é lugar de mulher estar na rua, ou mulher estar em bar, esse tipo de comentários.
Inacreditavelmente, né?
Vocês querem fazer uma parte, assim.
E aí ela acabou, no final da história, ela acabou sendo agredida.
Sim, aí ela evitou e falou para o menino do bar, só porque você vendeu ainda a ficha, melhor não ter, ou para quieto, ou eu estou indo embora. Ela saiu do bar, ela saiu com um amigo para já evitar, e ele foi atrás, continuou, ela também reagiu de uma forma só, fica quieto, e encarou, né, ele também, né, sem medo, sem baixar a cabeça, porque é uma atitude, às vezes, outro não fica na tua, mas ela tem também uma personalidade, assim, de bastante forte, no sentido de não...
De se impor
e dizer, ó, cara,
exigiu
tá, já
respeito.
Basta.
Uhum.
Exatamente. Então, aí que ele reagiu com, porque não ter aceitado, né, a provocação e não ter aceito o convite até de ter saído com ele e receber um não, ele reagiu realmente violentamente. E foi um soco que as imagens, assim, são... A gente, assim, que ela comentou com a gente, né, foram muito, muito fortes, né? E no que ela cai, ela poderia até ter batido, né, no cordão da calçada, porque... Então, tem câmeras também no bar ou nas vias públicas, isso aí tudo tá na investigação, registrado. Né, registrado. Ele fugiu do local, assim, um pouco, tô cortando, né, mas a sequência foi essa, então ela tentou evitar.
Isso foi agora
saiu,
em março?
Sim, dia 14 de março, né, e aí ela tentou... Então, um amigo dela que socorreram, e ela voltou para o estabelecimento, eles colocaram gelo e tal, e ela ficou desacordada, ela ficou um tempo desacordada. E o cara fugiu, então eles não sabiam nome nem nada. Aí o Daniel, que é um menino, é ator, e ele frequenta lá também, estava aqui, foi a testemunha que ficou com ela desde o início, desde a provocação, e mais o menino do bar e a menina também. São três testemunhas que presenciaram todo do início, e o Daniel até o final, então, e aí vieram os outros estabelecimentos ali, viram a cena, viram o que aconteceu, falaram, foi o fulano de tal, e aí foram para a delegacia da mulher, né, fizeram, aí, vamos lá para a delegacia da mulher, porque foi chegando lá, tomaram depoimento e tal, só que como não sabiam nome nem nada, nesse tempo o Daniel mesmo colocaram agressão, mas não tinham até então, porque ele fugiu. Aí foi toda aquela questão, não foi flagrante, não, mas registrem, né? E aí o Daniel botou no Face, socorro, minha amiga foi... Então a rede social serviu também
de apoio
para... E aí veio logo, a gente conhece ele, é o fulano de tal, trabalha ali e estava ali, então identificaram a pessoa direitinho, o nome dele, e foram atrás. Eles viram que ele era um lutador
de MMA.
E assim, o mais interessante foi que depois para ela passar para o procedimento, para como é que se diz, para corpo de delito, tem que ser na polícia, tem outro setor. Estava em greve, né? Então, chegaram lá, os policiais falaram, não, a gente só atende casos flagrante, né? Como não foi flagrante, você tem que esperar, a gente não vai atender, enfim. Aí foi para o hospital fazer foi para um hospital para fazer e tal. E voltou depois de 2 dias, porque ela, chamaram ela para dar uma entrevista e uma delegada ou alguém lá do Rio disse, não, ela vai fazer o processo direitinho. E nisso também surgiram, a gente buscou advogados, né, já para ver, para acompanhar o processo, para estar bem completo, né. Aí, numa entrevista, a delegada falou que ele disse, ele nem sabia que ele tinha... Em quem ele tinha batido e tal, assim, foi um depoimento muito fraco, né, tinha testemunhas e também não justifica, né, e ele usou como arma branca, né, então ele foi autuado no sentido de lesão ainda leve.
Né? Enquadrado.
Enquadrado nesse, que dá 3 meses a 1 ano máximo de... Então, os advogados estão juntando agora todas provas e questões que vieram. E ela recebeu realmente muito apoio. Por outro lado, assim, que ela se expôs, vieram, assim, 3 mulheres. Uma mulher, uma ex-namorada, que disse, olha, não quero me identificar. E tem prova, né? Mas sou amiga da família, eu namorava ele numa época, em 2002, e ele me deixou, foi para os Estados Unidos para lutar, que era um lutador, foi para participar de um campeonato, ficou lá 1 ano, 1 ano e meio, e ele tem rolo lá, porque ele me deixou com outra, foi para lá e tal, e eu também fui agredida, mas eu não quero me expor, eu não quero denunciar, nunca não. Denunciei, entendeu?
É um comportamento padrão, uma pessoa que estava habituada provavelmente a agir dessa maneira e nunca tinha encontrado alguém que freasse, né? Porque às vezes...
Que denunciasse,
né? Porque às vezes essas pessoas, elas agem assim simplesmente porque ninguém põe algum tipo de limite, né? Na primeira ameaça de processo ou de prisão, muitos deles já desistem da agressão ou param de agredir.
Não,
claro, tem... Mas é por isso que é importante a gente denunciar, porque tem muito homem que só entende o limite da força física e da agressão quando ele é levado para um órgão assim público, um órgão policial, de quem ele respeita, né, uma autoridade, enquanto que a mulher, ela não representa uma autoridade, o corpo dela, o limite não é um espaço a ser respeitado, né.
Então, muito importante
a denúncia.
E ela, então, nisso, ela falou também para investigarem e buscarem que na Flórida ele teve também, dois registros na Flórida, que vão ser anexados ao processo. Ele teve 2 agressões. A primeira, ele prestou serviços comunitários, né? Foi violência doméstica. E o segundo, ele chegou a quebrar a perna da companheira. E ficou 55 dias presos, isso no estado, na Flórida, né? E então, para ver assim, que tipo de pessoa...
Isso se repete.
Ou seja, uma pessoa que já tinha sofrido, então, algum processo, né? Ele já tinha sofrido os limites da lei.
Exatamente.
Mas mesmo assim, continuou, né?
Então...
Na sequência, vamos continuar, a gente vai para um intervalinho rápido. No retorno, a gente prossegue com a temática de hoje.